Legislação, brasileiros, justiça. Todos os brasileiros querem justiça, mas a justiça no Brasil funciona? A gente comentou ontem, inclusive, numa entrevista com o professor Paulo André, doutor em educação, também advogado, sobre a legislação dos animais e dos homens. Como é que a gente tem no Brasil muitas pessoas que afirmam que é muito mais fácil você sair impune no assassinato, matar outra pessoa, do que se você matar um animal? A justiça funciona? Para quem? Para falar sobre esses temas, eu tenho aqui comigo o juiz federal Anderson Furlan, que é também professor de Direito no Sesumar. Doutor Anderson, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Vamos começar pelo aquele ditado. Tem gente que fala assim, no Brasil, há impunidade. E aí nós temos levantamentos que são feitos exatamente mostrando isso. Você pegar na estatística, de cada 100 crimes, 5 deles o autor é punido. Ou seja, chega ao ponto de ser preso, por exemplo, pagar pelo crime. O crime compensa?
Essa é uma pergunta difícil de responder, porque as taxas de resolução, por exemplo, de crimes violentos no Brasil, de acordo com o último mapa da violência, elas são taxas irrisórias. A gente acompanha todo o esforço do ministro Sérgio Moro, do atual governo, em diminuir essa sensação de impunidade. Um esforço hercúleo, gigantesco, basta ver as operações que têm sido feitas nas fronteiras, basta ver as apreensões, basta ver esse experimento que tem sido feito agora em algumas cidades escolhidas para reduzir mesmo a criminalidade e aumentar o índice de solução desses crimes, inclusive com a criação de bancos mais modernos de impressões digitais e de DNA. Hoje no Brasil, o índice de resolução de crimes gira em torno de 5% a 6%, tem estados que é de 4%. Sendo que na Inglaterra, por exemplo, nós temos taxas de 90% na solução de crimes violentos, na França de 80%, nos Estados Unidos de 60%, 65%. Como pode no Brasil só 5% dos homicídios, por exemplo, serem desvendados? Quer dizer o seguinte, quer dizer que a cada 100 pessoas que matam outras, apenas 5 podem ser indiciadas ou acusadas ou denunciadas e talvez chegar a ser presa por um crime violento. Bom, se 5% em 100, né, se 5 em 100 podem ser presas, quer dizer que essa alta taxa de não punição pode, de alguma forma, incentivar as pessoas a cometerem crimes. Agora, por que que, se a taxa é tão pequena de prisão, há uma sensação um pouco de impunidade, pouca taxa de resolução de conflitos, por que então que as pessoas não saem por aí matando umas às outras, já que dificilmente serão punidas? Essa é uma questão que só pode ser respondida se você, como sociólogo, analisarmos outras questões que permeiam o tecido social. Questão da moralidade, religiosidade, a própria natureza humana.
Agora, se nós pensarmos aqui, vamos fazer aqui nossa contraponto inicial. Alguns dizem assim, se você matar um animal no Brasil, você vai sofrer a pena. Se você matar um ser humano, você vai sair impune. A legislação em relação aos animais avançou muito no Brasil. Nós crescemos muito em eficiência, não se questiona a necessidade disso. Por que que com os animais nós conseguimos ser mais eficientes com os seres humanos, não?
Gilson, na verdade, essa é uma afirmação que não tem lastro na realidade. Uhum. Muito pelo contrário, dificilmente alguém é punido no Brasil se maltratar um animal. Dificilmente. Nós temos um caso lá de uma senhora em São Paulo que matou cerca de 17, 30, eu não me lembro o número exato, animais. Daí cada animal foi considerado como vítima de um crime e, portanto, ela sofreu uma pena de 15 anos de prisão, salvo engano. Mas, tirando esse caso ou algum outro, dificilmente. E por que que as pessoas que maltratam os animais não são punidas? Se a taxa de punição nos crimes contra seres humanos violentos é cerca de 6%, 5%, na de animais é praticamente zero. Por quê? Porque a legislação que pune pessoas que maltratam os animais, principalmente o artigo 32 ali, 9605, estabelece penas irrisórias, detenção de até um ano. Bom, isso aí geralmente cai no âmbito da lei 9099, que é o Juizados Especiais Criminais, a lei das pequenas causas. Caso a pessoa, ainda que não seja punida pela lei das pequenas causas, tenha cometido um crime maior, mesmo o Código Penal oferece outras saídas, a substituição da pena ou mesmo a suspensão condicional da pena, que podem permitir com que essa pessoa não cumpra pena nenhuma. Em outras palavras, as pessoas que maltratam animais no Brasil dificilmente cumprem uma pena. Isso é muito ruim, porque já há estudos, há até a teoria do Link mostrando nos Estados Unidos que pessoas que desde a infância cometem crimes com animais, provavelmente, com uma grande probabilidade, ela repetirá esses crimes contra seres humanos.
A violência nossa, ela tem aspectos de guerra civil. Nós temos em algumas áreas urbanas conflitos permanentes. Muitas pessoas que moram em áreas de risco sofrem com essa violência. Não estão envolvidos diretamente no conflito, mas levam sequelas disso. Bala perdida, último caso da menina de 8 anos que morreu com a bala perdida nas costas. Quem não sabe se é da polícia ou dos bandidos. Mas enfim, tudo indica que seja tiro, né, dos policiais. Muita gente coloca assim, ah, é o preço que a gente tem numa guerra. Dos dois lados morrem. Mas isso é, por parte de quem representa a justiça, algo que a gente tem que aceitar. Ou no Brasil vai haver um momento em que a gente possa ter uma pacificação desses conflitos e a justiça vai ter um papel importante nisso?
Novamente, uma pergunta muito difícil de responder. Primeiro, a avaliação subjetiva de uma situação conflagrada de violência como essa, ela passa por diversos matizes, a própria formação de cada pessoa que interpreta esses fatos. Hoje nós vivemos em um mundo onde as ideias trafegam com velocidade alucinante pelas redes sociais, pelos mecanismos de bate-papo online, enfim, e que as pessoas pegam determinados memes, determinadas frestas de uma realidade e tomam aquilo para um raciocínio completo e acabam divulgando aquela situação. É um problema a ser visto com muita calma, é um problema complexo. Essa violência conflagrada tem tudo a ver, por exemplo, com distribuição de renda e desenvolvimento econômico. Já é provado que em países com baixa distribuição de renda, com graves problemas de concentração de renda e pouca distribuição, há violência imanente naquelas situações. O caso do Rio de Janeiro, ele é emblemático, né? Nós temos pessoas morando em favela. O que é morar em favela? É a pobreza extrema, é a pessoa que não consegue ter um título legítimo de moradia, ela não consegue comprar um imóvel próprio, ela não consegue alugar. Então ela tem que morar numa favela, ou seja, em locais irregulares, sujeito a risco de proteção. Já está ali no fim de uma situação econômica, dificilmente ela irá conseguir ser resgatada e sair. Bom, esse clima é propício para a violência se alastrar, para o poder criminoso se embrenhar, para acabar regimentando pessoas para praticarem mais crimes. Aí vem a polícia. A população do Rio de Janeiro, ela quer que a violência seja diminuída, ela quer que os criminosos sejam presos. Bom, a polícia poderia adotar, como tem adotado ao longo dos anos, vários tipos de estratégias. A essa atual é a estratégia do confronto, quase bélico mesmo. Essa é a solução para o problema da violência no Rio de Janeiro? Eu não tenho essa resposta, é difícil dizer. Nós vamos poder ser profetas de fatos acontecidos. Uhum. Daqui a 2-3 anos vamos poder analisar se o índice de criminalidade no Rio de Janeiro diminuiu ou aumentou. Se as vítimas que morreram nesse processo, essas pessoas inocentes, como a menina Ágata, se essas vítimas foram em número muito grande, muito pequenos, e sendo que, independente do número, sempre são fatos relevantes, porque é a morte de um inocente que choca toda a sociedade. Agora, como interpretar esses fatos? É muito difícil.
Agora, tive uma sociedade, teoricamente, democrática de direito. Quem mora na favela, quem mora numa área nobre, é cidadão igual. Espera que a lei seja cumprida. Aí vem o Poder Judiciário, que tem um papel vital nisso. Claro, não é dele a função efetiva de fazer a lei ser cumprida, tem um executivo nessa história. E a gente teve no Brasil, com Sérgio Moro, com a Lava Jato, a identificação da justiça como um instrumento importante de esperança no país. E isso ganhou conotação nacional e internacional. É possível, efetivamente, que essa justiça e essa cidadania seja exercida? Quando a gente fala dessa guerra civil, por exemplo, né? Como é que alguém pode recorrer à lei e dizer assim, não, a lei é para todos, e é para todos mesmo, ou não é para todos?
Realmente o judiciário, nos últimos anos, especialmente desde 2014, assumiu um protagonismo muito por conta dessa questão da Lava Jato. Há muitos juízes comprometidos, tanto quanto o atual ministro Sérgio Moro, pelo Brasil, procurando, no âmbito das suas limitações, fazer a melhor justiça, distribuir a justiça, fazer com que a lei valha para todos. Só que a população, com muita razão, acaba se vamos dizer assim, ficando eufórica com alguns avanços nessa justiça criminal, e depois ela acaba percebendo também que a justiça às vezes falha. Isso leva a um desalento. O judiciário, não tenho dúvida, ele é parte desse processo de resgate da cidadania. E ele é parte desse processo justamente quando ele não distingue entre ricos e pobres, quando ele não distingue entre poderosos e pessoas humildes, entre grandes empresários e o trabalhador na obra. Quando o judiciário manda para a cadeia os grandes empresários, pessoas políticas poderosas, como fez durante a Lava Jato, sempre dentro do devido processo legal, sempre respeitando as garantias do contraditório, o judiciário dá um passo enorme na construção de uma cidadania. E o Brasil só poderá ser um país melhor no futuro, isso eu acredito, quando essa, como você mesmo falou, essa lei valer para todos. Quando nós explodirmos esses bolsões de impunidade que existem no Brasil e que teimam, e que lutam, e que resistem, e se manter ali, alheio à lei. Nós vimos agora muitas pessoas comemorando a lei de abuso de autoridade. Vamos investigar a ficha criminal dessas pessoas. São pessoas que têm ficha criminal corrida. Essas pessoas estão comemorando. Muitas vezes patrocinaram leis para punir a atuação de juízes. Mas punir por quê? Porque de 2014 a 2019 foi feito um trabalho gigantesco no esforço no combate à corrupção e à impunidade. Nós estamos percebendo agora uma reação concreta do legislativo contra o judiciário. Isso é muito ruim. O Brasil perde com essa situação.
Agora eu vou falar de uma coisa que eu conversei com o senhor há muito tempo atrás e eu queria retomar essa discussão. O Brasil tem tudo para na justiça. Se contrata advogado para tudo, tudo vai para a justiça. Desde um acidente de trânsito, briga entre vizinhos, coisas sérias, coisas de grande volume. Desde a violência, um homicídio que realmente tem que, né, ter, utilizar a estrutura do judiciário para isso. Esse excesso de ir para a justiça, de acionar o Estado, é ruim para se fazer valer cumprir a lei?
O excesso é ruim, né? Eu já disse aqui em outras vezes, o Brasil ele tem a metade de todas as pessoas formadas em direito no mundo. Metade das pessoas que se formam em direito no mundo se formam no Brasil. É o maior celeiro de bacharéis em direito do mundo, o Brasil. E aí nós vamos entrar na questão econômica. Uma grande população entra no mercado de trabalho, a população que entra no mercado de trabalho precisa angariar recursos, e o único instrumento que ele tem para trabalhar é as ações judiciais, é a interpretação da lei. Por outro lado, nós vemos uma lei, especialmente no juizado especial, que diz que a pessoa pode entrar para demandar contra outra pessoa sem gastar nada. Se ela perder, ela não paga nada, ou seja, um acesso facilitado. E a combinação entre um número enorme de pessoas formadas em direito podendo advogar. Uma lei flácida que não pune, ou melhor, não cobra de quem ingressa no judiciário contra outra pessoa, é um jogo do ganha-ganha, no mínimo ela empata, isso leva a um excesso da judicialização. As pessoas entram no judiciário por qualquer motivo. Se alguém pisar no meu pé saindo daqui, eu posso demandar contra ela no juizado especial e não vou pagar nada contra isso. E esse excesso de judicialização, se por um lado tem um aspecto positivo que mostra as pessoas talvez mais conscientes do seu direito, por outro lado, ela leva a um emperramento do aparelho judiciário, que acaba tendo que se debruçar sobre pequenas coisas, coisas às vezes que poderiam ser resolvidas em um sistema de conciliação, um sistema arbitral, e acabam parando no judiciário. Só que o judiciário por si é custoso, ele custa caro, e deveria se dedicar a causas mais nobres do que se alguém pisar no meu pé. Portanto, essa combinação fatal acaba gerando um estrangulamento do poder judiciário atual, como a gente tem visto ano a ano naquele relatório do Conselho Nacional de Justiça, o Justiça em Números.
Doutor Anderson Flor, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu agradeço a você, Gilson, e a todos os ouvintes pela paciência.